Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, caro ouvinte. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele está de volta, meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você. E a sua participação, claro, sempre importante, através do nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já pode ir mandando, inclusive, a mensagem escrita. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Com certeza. Vinha cá, você matou a saudade do Gabriela Esportiva.
Matei saudade do Esportiva, do Arquivo da Música, né? Pra fazer uma playlist legal também pros ouvintes, né?
Ah,
sempre
que
boa.
Bacana. Marcos, às vezes aqui rola um rodíziozinho, né, Marcos? E aí o Marcos estava nesses horários. E hoje retornando ao Jornal do Meio-Dia para deixar você bem informado aqui junto comigo. Isso. E lembrando que o nosso repórter Coutinho Neto logo, logo estará retornando também, para deixar os nossos ouvintes bem informados aí, principalmente no setor policial, né? Tá fazendo falta, Coutinho, meu filho. Vambora! Venha logo! Já, já, Coutinho tá de volta, viu? Olha, nesse momento em Ilhéus, né, segundo a previsão, está parcialmente nublado. Mas a gente olhando aqui, né? Tá tão bonito, né? Então, são tão poucas nuvens, né? Que praticamente tá totalmente ensolarado, né? E faz 31 graus, minha gente, segundo a previsão aqui. Com aquela sensação térmica de quem tá lá no sol, né? De 38, segundo a previsão também. Obviamente quem tá no sol, tá? Não é o nosso caso neste momento aqui, nesse estúdio, né? Que tá bem fresquinho. Então, dá praia, viu? Quem puder ir à praia, aproveite. Né? O dia tá lindo, maravilhoso. Independente de você poder ir à praia ou não, que o dia esteja sempre lindo para você, tá bom, caro ouvinte? São 12 horas e 15 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta terça-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá. E lembrando, né, que a Supermoda estendeu aí, por mais essa semana, aquela super liquidação de até 70% de desconto. Corra! Sapatos, né, tênis com aquele descontaço. Tem tênis como das marcas ASICS, Nike e Adidas, por exemplo, que custava 300 e pouco, está 100 e poucos reais, 110, 120. Aproveite esta oportunidade na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 16 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: parte dos municípios baianos adia início de aulas presenciais.
Jornal Dia de Teresina. Professores da Prefeitura de Teresina cobram reajuste de 33%.
É o reajuste que o governo federal, né, o presidente, concedeu aí aos professores da base, né, do básico aí. E a gente sabe que muitos prefeitos reagiram contra, governadores não querem oferecer, passar nesses 33%, que é um absurdo, né? E aí, segundo o presidente da República, dinheiro tem, viu? Porque ele, o governo federal, tá falhando, Marcos? O governo federal repassa aí o dinheiro do Fundeb, né? E ele disse que as prefeituras têm sim dinheiro para passar esse reajuste de 33% aos professores.
Pois é, e jornal Meio Norte de Teresina, energia limpa, Piauí terá novo complexo de energia solar.
É a energia solar que vem só ampliando cada vez mais, né? E é uma energia limpa, né, gente? Sem falar que a economia depois, eita, bom demais, hein? Folha de Pernambuco, mais restrições. Carnaval não terá ponto facultativo. No caso aqui, são as informações referentes ao estado de Pernambuco. Cada estado aí vai ter, vai divulgar como ficará lá, né? No caso da Bahia também ficou nessa coisa de não ter feriado, né? Vamos ver como vai ficar.
Jornal do Comércio do Recife, restrições até o carnaval.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, greve de policiais civis fecha delegacias lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, maioria com recursos federais, financiamento imobiliário cresce 95% e chega perto de R$1 bilhão em Alagoas.
Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão. Eleições 2022, começa a dança das cadeiras no governo e nos partidos. Que coisa, hein?
O Globo do Rio, sintomas de Covid prolongadas são novo temor gerado pela Omicron.
Pois é, já tem especialista alertando aí que muita gente está tendo conjuntivite. E aí, quando faz o teste, está de Covid-19 e é a Omicron que está causando essa conjuntivite. Que coisa, viu, Marcos? Quando eu li a matéria, eu fiquei assustada.
Ai, ai.
Ai, ai mesmo. Vamos de jornal Zero Hora, Porto Alegre. Após fechar 2021 em alta, dólar deve seguir pressionando preços.
Estado de Minas, de Belo Horizonte. Prefeitura de Belo Horizonte marca a volta de alunos para amanhã.
Folha de São Paulo. Produção de veículos no país cai 27%. Em janeiro.
O estado de São Paulo, número de crianças de 6 a 7 anos sem saber ler, cresce 66%.
Que triste, né?
A pandemia ajudou para isso.
Ajudou, né? Infelizmente, né? Agora eu acho que os pais também têm que incentivar mais, né? Os filhos à leitura. Em casa mesmo, você pode fazer isso. Já tem criança de 2 anos aí lendo, viu? 3 anos. Em casa, viu, Marcos? Porque os pais ensinam, né? Os pais têm que entender que não pode se deixar só para a professora na escola, né?
E a pesquisa mostrou que são crianças, na maioria dos casos, pretas e pobres.
Infelizmente, né? Aí tem aquela coisa de pais que não têm tempo, né? Infelizmente, para poder ajudar aí os seus filhos a lerem e escrever. Olha, são 12 horas e 20 minutos. Essas foram as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui nas manchetes, aqui no noticiário regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que já você pode ligar aqui no 36752000, falar conosco ao vivo, tá? Fazer sua denúncia, sua reclamação, ou até mesmo deixar aqui sua opinião, tá? E claro, você pode também, caso não queira ligar no 36752000 ou 36752436, você vai poder enviar sua mensagem escrita para o 98829-1029. Aqui para mim tá ok também, viu, Marcos? Estamos aqui testando o retorno, viu, gente? E como estamos ao vivo, a gente fala ao vivo. Olha, Como eu disse, né, você pode enviar sua mensagem aí escrita, tá? Para o WhatsApp da Gabi, é isso mesmo. Olha, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Já conferi aqui novamente, não tem o de Itabuna atualizado de ontem, 7 de fevereiro, né? Que no caso sai à noite, mas eu tenho o de Ilhéus. E pelo menos melhorando aqui os números, né? Caindo o número de casos ativos em Ilhéus, que informa neste momento que tem 282 casos ativos de Covid, 30 dos 30 leitos de UTI Covid, 27 ocupados. Aí dos 27 são 2 pacientes de Ilhéus e 25 de outros municípios. Lembrando que Ilhéus está tendo, sim, hoje vacinação nos postos de saúde para adolescentes entre 12 e 17 anos, primeira dose. Primeira dose também para quem tem 18 anos ou mais. Segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. Tá, você vê lá se é a sua data da segunda dose. Terceira dose, que é a dose de reforço para as pessoas acima de 18 anos ou mais, né? E que já tem 4 meses que tomou a segunda dose. E reforço da vacina da Janssen para quem já tem 2 meses que tomou a dose única. E a aplicação da quarta dose apenas para pessoas imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há 4 meses. Lembrando que Ilhéus, né, tem pontos fixos de vacinação infantil contra a Covid-19, sempre nas quarta-feiras, tá? Nas quartas e também sextas. Então, amanhã, quarta-feira, tem vacinação contra a Covid-19 para crianças nas unidades de saúde Sara Kubitschek, Euler Ázaro, Hernani Sá e no CAI 3, que é ali no antigo CESP. Sempre de 9 da manhã ao meio-dia, tá? Quarta-feira e sexta-feira, toda quarta e toda sexta. E aí amanhã, na quarta, o serviço sempre contempla aí crianças de 6 a 11 anos, tá? E na sexta-feira as doses são para crianças de 5 a 11 anos. Na diferença só de um ano de idade aí. Então, quarta-feira sempre de 6 a 11 anos, sexta-feira de 5 a 11 anos, tá bom? Quarta e sexta-feira, pontos fixos. Hoje algumas pessoas até perguntaram sobre isso, então tá aí a informação para vocês, papais, que querem vacinar as crianças, tá? Olha, vamos falar de um assunto muito chato, viu, gente? Triste. Eu fico muito triste com isso. Desde que essa grávida, quando ela estava grávida, né? Que ela deu entrada na maternidade Joaquim Sampaio em Ilhéus, chamou a atenção esse caso. E aí, infelizmente, morreu a Yasmin, gestante que entrou bem na maternidade e saiu em estado grave, segundo familiares. E desde o início, o blog do Guzmão vem acompanhando, né? E aí, através do blog, a gente vem acompanhando essa questão. E aí, faleceu nessa terça-feira, por volta de 1h20 da madrugada, a Yasmin Ingrid Barbosa, a moça de apenas 25 anos de idade, essa mulher de apenas 25 anos de idade, estava em coma induzido no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, desde o dia 13 de janeiro, após ser transferida da maternidade Dr. Joaquim Sampaio, que também fica aqui em Ilhéus, tá? Para quem não sabe. E aí a Yasmin teve complicações no parto e, segundo nota da maternidade, foi inicialmente diagnosticada com pneumonia. A causa do óbito, no entanto, não foi divulgada, tá? A família acusa a maternidade Joaquim Sampaio em Ilhéus de não ter atendido a Yasmin de maneira adequada. No dia 8 de janeiro, após entrar em trabalho de parto, a mulher teria ficado muitas horas na maternidade aguardando a realização do procedimento. Devido à demora, o bebê expeliu mecônio, né, e no caso são fezes, na barriga da mãe. E aí a Yasmin, que tinha 25 anos e era residente do bairro Malhado, deixa esse filho, que completa hoje um mês de nascimento. A família afirma que a Yasmin entrou na maternidade em perfeito estado de saúde. Tudo mudou após o atendimento ruim. Quem diz isso são os familiares da Yasmin. E aí a gente quer saber da maternidade, né, Joaquim Sampaio e Leus, o que houve, gente? Porque eu me recordo, desde que ela deu entrada nesse dia, a indignação da família é grande, né?
Uhum.
Que ela entrou bem, e aí como demoraram muito de atender ela, né? De atender a Yasmin, aí a criança acabou expelindo lá o mecônio. E aí deu essa coisa, aconteceu tudo isso, ela teve que ser, passou mal, teve que ser transferida pro Costa do Cacau, onde ficou em coma induzido e faleceu essa madrugada. Muito triste, né? Então a gente questiona aí a maternidade, Joaquim Sampaio. Né? Foi isso mesmo? Demoraram tanto de atender? O que aconteceu neste dia? A família está cobrando, viu, Marcos Bezerra? E a gente aguarda aí novidades, mais informações sobre essa questão.
É, infelizmente, uma maternidade recém-inaugurada.
Né? É, que muita gente questiona, né? Que não tem funcionário, não tem gente suficiente para atender, né? A demanda aí.
Equipamentos novos.
A estrutura é muito boa, né? O governo do estado construiu essa maternidade, colocou toda a estrutura, mas ainda necessita de mão de obra humana, né?
É, parece que a gente nota que falta um acolhimento maior aos pacientes, às pacientes que chegam nessa maternidade.
Exato.
Né? Tivemos a grávida que teve que fazer o seu trabalho de parto aqui no Banco da Vitória, na praça. Né? Acho que é melhor pecar por um acolhimento maior do que essa coisa de estar dispensando as grávidas que chegam na maternidade. Né?
Que até onde a gente sabe, essa maternidade foi criada, né? Foi construída, implantada, está de portas abertas para atender, né?
Sim.
A todas as gestantes que chegam lá em trabalho de parto. E você chegar especificamente numa maternidade, que é onde se faz os partos, se tem essa demora toda, complicado, hein?
Melhor então, ter um excesso, né, de acolhimento. Deixa
de
lá, fique em observação, com a equipe sempre assistindo essa grávida.
E aquele atendimento humanitário, né, Marcos? Uhum. Porque a gente sabe que toda qualquer unidade de saúde tem que ter um atendimento humanizado, gente. Sabe? De qualidade. Né? Como o Marcos disse, ter realmente um acolhimento. E não, olha...
Afinal de contas, são duas vidas que estão sendo tratadas, né, Cátia?
Exatamente, tá? Então, a gente pede a direção da maternidade Joaquim Sampaio em Ilhéus, né, que cobre mais aí um melhor acolhimento das nossas gestantes. Porque desde que foi iniciada as obras, eu sempre falava aqui, eu espero que Ilhéus realmente esteja ganhando uma maternidade que vai ter um acolhimento, vai oferecer de verdade um acolhimento para as nossas gestantes. Né? Enfim, 12 horas e 29 minutos, agora nós vamos dar uma passadinha por Itabuna, também informações aí, desta vez vindo do Hospital Manuel Novaes, hein? Olha só a informação que é divulgada pela direção do Hospital Manuel Novaes, hein, Marcos Bezerra? Hospital Manuel Novaes, 80% dos pacientes com entrada na unidade estão positivados aí para Covid, né?
Nos últimos dias aumentou o número de pacientes que chegam ao Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, com sintomas gripais e têm um diagnóstico positivo para o novo coronavírus. De acordo com a diretora técnica médica Fabiane Chaves, 80% dos pacientes que dão entrada na unidade COVID estão infectados com o vírus. Diante desse cenário, está cada vez mais difícil encontrar uma vaga em um dos 13 leitos regulados no Hospital Materno Infantil pela Secretaria de Saúde do Estado para atendimento exclusivo a pacientes positivados para COVID-19. Hoje são 10 vagas na enfermaria e outras 3 na UTI, unidades de terapia intensiva, e todas estão ocupadas, conforme Fabiane Chaves. A Fabiane Chaves acrescenta que outra constatação é o aumento no número de gestantes com testes positivos para o novo coronavírus. A médica alerta que é uma situação delicada, porque às vezes não encontra leitos em hospitais para internação dessas mães, pois o número de vagas para adultos foi reduzido no sul da Bahia. Outro agravante é que também cresceu a quantidade de pacientes internados com doenças como gripe. Muitas dessas crianças estão se recuperando em leitos obstétricos no pronto-socorro. O paciente apresenta os sintomas da gripe e 5-6 dias depois apresenta pneumonia grave, informa a médica. A diretora técnica observa que geralmente esse paciente fica internado por mais tempo na UTI pediátrica convencional e quando sai, fica até 20 dias em leito de enfermaria. Nesses anos, todos de profissão, nunca tinha presenciado uma situação como esta, com aparecimento simultaneamente da pneumonia e derrame pleural, e nessa época do ano, que não é comum, afirmou a médica.
Pois é, né? A doutora Fabiane Chaves, que concedeu entrevista ao blog pauta.blog, né? E me chamou a atenção essa notícia, Marcos, porque, como ela mesma diz aqui, né, que nesses anos todos de profissão, nessa época do ano. Então, o que está acontecendo, gente? A Covid vem provocando, né? Uhum. Essas coisas. É outra coisa, a gente não é comum ver assim, tanta gente gripada nesse período, né? É. Infelizmente, esta é a realidade. Então, ela está aí alertando que 80% dos pacientes que dão entrada lá no Hospital Manuel Novaes acaba tendo diagnóstico positivo para a Covid. E que pacientes são esses? São grávidas e são crianças, porque o Hospital Manuel Novaes é uma maternidade, uhum, né? E é um hospital pediátrico. Então, tá aí a realidade. Outra coisa, né? Ela diz aqui, os leitos, né, para adultos no sul da Bahia foram reduzidos, e foram mesmo. Você lembra a quantidade de leitos de UTI que Ilhéus tinha e não tem mais, e hoje só tem 30,
sim,
de UTI Covid? Então, assim, o governo do estado reduziu muito rápido. E agora, né, está quase sempre aí cheio, esses leitos estão quase sempre cheios aqui no sul da Bahia. É só você pegar o boletim da Covid de Ilhéus, de Itabuna, né, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia, que tem o maior número de leitos UTI, Covid, para adultos e para crianças, e os clínicos. No caso, Itabuna, então, observe lá os números como estão. Né? Então, está aí a realidade, e isso é um alerta, tá? Infelizmente, ainda vivemos uma pandemia. São 12 horas e 33 minutos. Nós vamos logo a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você pode ligar para falar conosco ao vivo, 3675-2000, fazer sua denúncia, sua reclamação. 3675-2436, tem dois números para você ligar, tá? 3675-2000 ou 3675-2436. E, obviamente, que pode também enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. O Marcos vai dar uma passadinha aí, né, Marcos, divulgar mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp.
Isso aí, Kátia. Agora é meio-dia 39. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Um calor desses e a comunidade de Urucutuca, em Ilhéus, está sem água.
Nossa,
avisa em base aí.
Nossa senhora. Difícil, atenção, hein? Embasa. Vamos liberar água para a comunidade de Urucutuca, em Ilhéus. Não dá não, viu, Marcos? Para ficar sem água.
Não dá não.
Impossível nesse calor. E a gente, né, a gente vive uma pandemia, então a gente precisa estar sempre higienizando tudo aí, principalmente as mãos, o corpo. Então, pelo amor de Deus, em base, vamos liberar água. Por quê? Por quê que lá que tá sem cair água? Explica para nós, em base. Mais alguma coisa?
Tem mais aqui. Boa tarde. Gostaria de chamar a atenção da Embasa. Os moradores do Alto da Esperança, em Ilhéus, não aguentam mais um esgoto a céu aberto que está prejudicando os moradores. Mandaram fotos aqui, inclusive, né? E também diz que tem animal solto na Avenida Ubaitaba, em Ilhéus. É preciso que tenha cuidado aí, né? Uma avenida muito movimentada, inclusive.
Marcos, hoje mesmo eu presenciei na duplicação na Zona Sul, né? Quase ali, nas proximidades, quase em frente da ABB também, um animal na pista, tá? E graças a Deus não vinham veículos em alta velocidade, né? Tinham motoristas conscientes que reduziram mais ainda, botaram pisca-alerta. E um rapaz que ia passando de bicicleta parou e foi lá tirar o animal da pista, Marcos.
Não é brincadeira.
Olha, isso tá ocorrendo muito na Zona Sul, animal na pista, tá? Cavalo, égua, até vaca eu já vi, infelizmente, né? Então, precisa de uma maior fiscalização aí, né? Sutran, Polícia Rodoviária Estadual. E tem que localizar aí de quem são esses animais, né?
Recolhe,
eles não podem estar soltos.
Leva embora no caminhão adequado, recolhe, né? O dono depois que procure.
Exato. É. Gente, estava bem movimentado, mas aí, graças a Deus, os motoristas estavam na velocidade normal. Então, deu, não ocorreu nada ali. Mas precisou uma pessoa que estava passando ir lá tirar o animal da pista, Marcos.
Isso aí, né? Olha, boa tarde, Kátia. Jonatas Santos, sou da zona de Carobeira, em Ilhéus, estudo no CEP do Malhado, no turno da noite, mas não tem ônibus para retornar para casa.
Pois
chama
a
atenção das empresas aí, né? E da prefeitura, claro.
Ô, Jonatas, sabe por que não tem ônibus? Porque em Ilhéus as empresas de ônibus trabalham o horário que querem e o dia que querem, né? Os ônibus circulam conforme aí eles decidem entre eles aí. A Sutran aceitou que o ônibus só roda agora até... Os ônibus coletivos em Leu só roda até 7 da noite. Provavelmente o prefeito também aceitou. Porque se o prefeito dessa cidade, né, senhor Mário Alexandre? Se o senhor realmente se preocupasse que as pessoas precisam circular num ônibus, num transporte público de qualidade, essa não era a realidade aqui. A realidade seria outra. Então, vou voltar a dizer aqui o que eu disse já, o que eu venho dizendo. O povo tem que acordar e cobrar os seus direitos. O povo tem que cobrar dos vereadores e do prefeito da cidade. Porque não existe uma cidade como Ilhéus, de quase 180 mil habitantes, um ônibus coletivo rodar até 7 da noite, Marcos Bezerra.
Que tem quase a idade do país e é voltada ao turismo.
Pois é, porque Ilhéus é uma capitania, né? São mais de 400, quase 500 anos, né? De existência. De emancipação política são quantos também? 400 e pouco,
não
é isso?
Não,
não
é menos.
Menos, 100 e pouco, perdão. Resumindo para vocês, é uma cidade turística que Jorge Amado elevou aí através dos seus romances, não só nacionalmente, mundialmente, né? Recebe turista aí o ano todo, mas só tem ônibus coletivo até 7 da noite. Se você sai do seu trabalho... Por exemplo, vou dar um exemplo. Padarias. Você já viu que as padarias, a maioria, funciona até as 9, né? Da noite. Como é que esse povo vai para casa, Marcos?
Pois é, bares, restaurantes,
supermercados. É. Como é que esse pessoal vai para casa que depende... No caso, quem depende do transporte público? O empresário, né? O... Tá tendo que bancar, é o quê? Mototáxi, táxi, van. Gente, que isso? E aí já temos informações seguras que muitos empresários disseram que vão demitir porque não estão aguentando pagar van. Porque o pessoal não tem como ir trabalhar ou sair do trabalho. Pelo amor de Deus. Mas não, a prefeitura disse que Ilhéus está gerando muitos empregos. O vereador Tandique disse aqui ao vivo que não sabe de onde o prefeito tirou esses números, né? A gente também gostaria de saber, viu?
Essa questão é a cidade retrocede, né?
Retrocede muito. Muito. É igual os buracos, né? Divulga-se que vai iniciar a Operação Tapa Buraco na Avenida Lomante Júnior, na esquina daquele hospital lá, na esquina do Colégio Barão de Macaúbas.
Sim.
Né? Você já viu os buracos que tem ali no Pontal?
Uhum.
Que toda hora os carros têm que desviar na contramão? Porque aqueles buracos ali são aqueles famosos rasga-pneu. Mas ninguém vê, não. Secretaria da Inatividade não vê nada, não. Uhum. Não resolve, não. É impressionante. Isso é em Ilhéus, viu, gente? Não é no fundo do mundo, não. É em Ilhéus. Triste realidade. O que temos aí de mensagens dos ouvintes, Marcos?
Boa tarde, Kátia, Marcos, a Flávia aqui do Banco da Vitória, que é que a gente mande parabéns para as meninas Cássia e Kátia, que estão completando hoje mais um aninho de vida. Né?
Então, parabéns para Cássia, para minha xará Kátia. Feliz aniversário, viu, para vocês. Muitas felicidades. Ô, Flávia, um beijo para você, Flávia, nossa querida ouvinte assídua. Ela é a mamãe Dida, né? Beijo para você também, Dida.
O Nino do Acarajé também está sintonizado lá na Praça Cairu, em Ilhéus.
Ah, e é também nosso ouvinte assíduo, né, Nino? Um abraço para você, Nino. Esse Acarajé top dele, viu? O que mais?
Boa tarde, Kátia. Sou morador de Castelo Novo, em Ilhéus. Quero fazer uma denúncia com relação ao ônibus, os horários, né, de meio-dia. O motorista corre demais nessas estradas ruins.
aí é perigoso, viu? Então, atenção ao motorista que faz a linha aí pra Carobeira, né? Por favor, vamos ter o cuidado aí. Vamos andar na velocidade normal. Nada de fazer com que o povo corra risco. Mais alguma coisa, Marquinhos?
Kátia, na entrada da Avenida Ubaitaba tem uma câmera, né? Deve ser um radar da Cetrans, que está multando, né? Quem entra em sentido rodoviário, a Zona Norte, não tem placa, né? Nem sinalização na pista sobre esse radar.
Olha, tem que ter, né? Tem que ter. E as pessoas também terem noção de que não pode trafegar em alta velocidade, independente do radar ou não. Mas tem que ter, porque a pessoa tem que saber se ali é 40, se é 50 ou 60 km por hora, né? Por exemplo, na ponte nova ali, já tem um radar. 60 km por hora você tem que passar ali. Se você passar acima dos 60, você vai ser multado, não é isso, Marcos?
É.
Então, é a mesma coisa acontece lá na Zona Sul, né? O radar que tem também é de 60 km. Você passando acima vai ser multado. Agora tem sinalização, informando. Então, esse aí também deveria ter, né?
Boa tarde, Kátia. Cada povo tem um prefeito que merece. Ainda reelegeram ele. O ouvinte colocou aqui, não se identificou.
Mas eu fico arrasada, sabe? O povo sofre. Porque muitos não têm culpa, né?
Não foram todos que
não
votaram.
Não foram todos, né? Muito triste isso. Mas é aquela coisa que eu digo, né, gente? O poder emana do povo. O povo quiser, demite na próxima eleição.
Boa tarde.
O voto que é o seu poder ali, ó.
Isso. Boa tarde, Kátia. Marcos, sou Del, da Moradas do Porto, em Ilhéus. Ontem levei meu filho à escola, ele estuda no IME. Ontem tinha guarda de trânsito na travessia, hoje não tinha. Mas sabemos que ali existem três escolas e o fluxo de crianças é muito grande. Pedimos que coloquem os guardas aí todos os dias, né? Ou consertem os semáforos.
Exato. Ontem mesmo a gente falou sobre isso aqui. Eu e Renatinho comentamos esse assunto, né? Os meninos retornando às aulas, tem que estar, a pista tem que estar sinalizada, né? Com faixa e também as sinaleiras funcionando, né? E claro, guarda municipal também sempre. A gente falou isso aqui ontem. Aí hoje já não tem o guarda municipal. E a sinaleira sempre é apagada, né? Em que eu nunca vi uma cidade com tanto problema em sinaleira como em Ilhéus. Nunca vi igual. Sério mesmo, gente. Nunca vi igual. Pra mim é a cidade que mais tem problema em sinaleira. Daqui a pouco nem vai ter, né? Enquanto essa gestão municipal estiver aí desse jeito. Capaz daqui a pouco não tenha. Mais alguma coisa? O que, que temos de mensagens?
O Dinho pede um alô aí, Galego e Orlando, na oficina de Jardel, na Sintonia.
Um abraço para vocês, obrigada aí pela audiência.
A galera da Vila Olímpio também pede um abraço, um alô.
Galera da Vila Olímpio, um abraço aí, tá? E obrigada pela audiência. Vila Olímpio, outras comunidades, o pessoal tá sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia, é isso mesmo. Deixa eu mandar um abraço para ele, Marcelo Tavares. Ele faz parte da organização da Regata Salvador Ilhéus. Porque nos dias 11 e 12 de fevereiro, tá? Agora, acontecerá aí a Regata Salvador Ilhéus, com a saída da Baía de Todos os Santos, obviamente lá em Salvador, e destino Ilhéus Yacht Club. Organizada por Marcelo Tavares, em parceria com Ilhéus Yacht Club, com apoio da FUNEB, FVOBA, Avatim, Amarai, e também a Prefeitura de Ilhéus, é a terceira regata oceânica de percurso do Brasil. São 120 milhas e a única da Bahia e conta com a participação de veleiros, né, de oceano, competindo nas categorias RGSA, RGSB, RGSC, RGS Cruiser, PRC, VPRS, Mini 6.5, perdão, HPE 25, aberta monocasco, mocra A, mocra B e aberta multicasco. É isso mesmo, as inscrições estão abertas até amanhã, dia 9, tá? Até as 11h59 da noite, né? Através de um link aí na internet, tá? O forms.gle/71. Joga aí que você encontra, tá? Então, qualquer dúvida, ligue para Marcelo Tavares no 98801-7556, para você participar aí dessa regata Salvador Ilhéus entre os dias 11 e 12 de fevereiro. Inclusive, viu, Marcos, esse ano a Isabel Pimentel vai participar, Ela é a primeira mulher da América Latina a fazer a volta ao mundo sozinha, viu?
Muita coragem.
Arretada essa Isabel, arretada. Primeira brasileira a atravessar o Atlântico em solitário, primeira pessoa a remar a costa portuguesa também sozinha, primeira brasileira a fazer esse percurso, o Transat 6.50, em 2009. Em 2021, completou o total de 80 mil milhas velejadas em solitário. Parabéns a Isabel Pimentel, que mulher, viu? Tô dizendo que mulher, bicho arretado, mas coisa erra, deixa muito homem pra trás.
Essa daí é do naipe da surfista Maia Gabeira, né?
Não é, rapaz?
Que pega as grandes ondas lá em Portugal, mundo afora aí.
É verdade, viu? Parabéns a Isabel Pimentel. Parabéns, viu, Marcelo Tavares? Ele é apaixonado por essa regata. Quando ele fala pra você, você vê o brilho nos olhos. Um abraço, Marcelo Tavares, e boa sorte aí nessa regata Salvador Ilhéus, que acontecerá entre os dias 11 e 12 de fevereiro.
Pois
temos
um
ouvinte na linha?
Temos aqui no WhatsApp a Maristela Porto, né, reclamando da Rua da Aliança, na Conquista, que só tem buraco, tá um perigo por lá.
Menina, é mesmo, Maristela? Então é as buracolândias de Ilhéus. Ai, ai. 12 horas e 53 minutos, tem ouvinte na linha? Não, caiu a ligação. Então vamos de mais informações, daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp para divulgar mais mensagens de ouvintes, e claro, você pode ligar 3675-2436. Noticiário estadual, temos uma informação aí, gente, não é muito legal não, né, Marcos?
É.
Sobre esse caso de um menino de 2 anos que foi encontrado morto lá em Lauro de Freitas. Parentes dizem que padrasto cometeu o crime.
É uma criança de 2 anos, foi encontrada morta dentro de casa na rua Duque de Caxias, no bairro Cagi, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, dia 7, e até a manhã de hoje, ninguém havia sido preso. A vítima foi identificada como Adrian Benjamin Santana e a família alega que o crime foi cometido pelo padrasto dele. As polícias civil e militar não divulgaram se Adrian tinha marcas de violência, mas informaram que uma perícia está sendo feita. A bisavó do garoto, Maria das Dores, relatou que a família ainda está em choque com o ocorrido. Ela narrou que estava em casa quando a mãe de Adrian, um jovem de 18 anos, chegou avisando que uma jovem de 18 anos, a mãe, melhor dizendo, chegou avisando que o filho estava morto dentro de casa e que o companheiro era o culpado. Ela já encontrou a criança já morta, aí ela veio chamar a gente, já entrando em desespero, e nós aqui entramos em desespero também. Se foi ele mesmo que matou, ele precisa ser encontrado, ele tem que pagar por esse crime. A gente está em choque ainda, porque nós não sabemos o fato direito como foi. A gente só sabe que ela chegou com a criança morta, dizendo que foi o padrasto que tinha matado. A gente não sabe o fato ao certo. A bisavó da vítima disse ainda que, por ter entrado em desespero, não teve coragem de checar se a criança havia sido agredida, nem se havia sinais de violência no corpo de Adrian. Ela contou que ligou para a polícia militar, que confirmou a situação. Eu não tive coragem de ir lá ver. Meu instinto foi chamar a polícia. Veio a polícia, o perito do Instituto Médico Legal, e levou ele. A gente está em choque, sem nem saber direito o que aconteceu. Maria das Dores disse ainda que a neta, que também é mãe de uma garotinha, fruto do relacionamento com o padrasto de Adrian, é suspeito do crime, estava se distanciando da família desde o final do ano passado. A mãe da vítima passava mais tempo na região de Cabo Sul, distrito da cidade de Salbara, que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador. O suspeito trabalha lá. Ela ia passar todo o final de semana lá com ele e sempre voltava logo. Desde dezembro, quando ela saiu para ir passar o Natal lá, nós ficamos sem comunicação, nenhum celular, nada. A Polícia Civil detalhou ainda que o resultado dessa perícia, junto com o depoimento de testemunhas, vão ajudar a entender as circunstâncias da morte da criança. Ainda não há informações se o suspeito do crime já foi ouvido.
Pois é, né? A gente vai continuar acompanhando aí esse caso, né? Quando tiver mais informações, vamos divulgar. Temos ouvinte na linha? Vamos verificar. Tocou aí?
Mas
parece
logo.
Que não está segurando, hein? Infelizmente. Liga 3675-2000 ou 3675-2436. 2436. 2436 tá segurando mais, viu? A ligação do que o 2000. É impressionante como o 2000 tá tendo problema, viu, dona Oi? Que vive aqui tentando resolver isso e não consegue, né? Impressionante. Vamos tentar colocar esse ouvinte no ar. Já está na linha. Bem, vamos lá. 12 horas e 57 minutos. Vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, tudo bem, Cátia? Emanuel.
Fala.
Fico bom de fada.
Tudo bem, Emanuel. Pois não?
Rapaz, a minha pergunta é o seguinte, é sobre a Embasa. Como é que o município gasta 114 milhões com a Embasa? Todos os trabalhos mal feitos da Embasa, fora que você tira o serviço de pessoas que trabalham na região e traz pessoas de fora, você está tirando o dinheiro de circular na sua cidade. Prefeito, por favor, contrate pessoas da região. A região tem pessoas especializadas para isso, prefeito. Quer dizer, se você tira o dinheiro de circular na sua cidade, na sua região, para as pessoas de fora, poderia existir uma lei orgânica municipal obrigando as empresas a contratar pessoas daqui, de Ilhéus, da região. Então, é isso, quer dizer, um serviço mal feito, você vê aí, a maioria dos esgotos estão transbordando, porque é um péssimo serviço que eles fazem.
Uhum.
É isso que eu tenho que falar, Cátia. Muito obrigado, viu?
Tá bom, meu filho, disponha. Um abraço pra você. Tá aí mais um morador de Ilhéus indignado com essas questões, né? É difícil, viu, meu amigo? É difícil. Ai, ai. 12 horas e 59 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos. Se tiver, pode divulgar por gentileza, porque já são 12 horas e 59 minutinhos.
É o Jorge Anunciação, do boa tarde. E queremos saber do prefeito, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, do juiz da nossa cidade, como ficará a situação dos estudantes da zona rural de Ilhéus. O período do ano letivo começou e os jovens e crianças como ficam sem transporte, sem direito à educação? Educação e saúde são direitos fundamentais garantidos na Constituição. O que a Justiça está esperando para pedir uma liminar para que as empresas rodem com retorno às linhas e atenda a demanda da população?
Eu entendo o ouvinte Jorge Anunciação. Ontem ele até enviou essa mensagem também. E creio que ele quer que a gente fique sempre divulgando. E ele tá certo, gente. Porque as perguntas que ele faz aí, né, Marcos? Os questionamentos dele são bem pertinentes, uhum, né? A Justiça precisa cobrar aí. O Ministério Público precisa cobrar essa Prefeitura de Ilhéus. Até quando? Gente, não é possível. Não é possível que o município vai ficar com o ônibus rodando só até 7 da noite, tá? Atrapalhando a vida de quem estuda, de quem trabalha. Sinceramente, viu? Eu tem coisas que eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça, não. Não entra, não. Viu, Marcos Bezerra? Uhum. Pra mim, isso é o fim do mundo. Fim da picada. Fim da picada. Olha, a Bahia informa, viu? A CESAB, a Secretaria de Saúde da Bahia, informa que a Bahia, nas últimas 24 horas, registrou aí 2.296 novos casos de Covid-19, mais 49 óbitos, hein? Então, do total de 1.410.619 casos confirmados desde o início da pandemia de Covid, são 1.351.979 curados, tá? E 30.423 encontram-se no momento, tá, gente? Ativos. São 28.217 óbitos já na Bahia desde o início da pandemia. Vamos para a última notícia ou tem alguma mensagem para divulgar?
Tem a mensagem de ouvinte. Boa tarde, Kátia. Ana Paula, né, moradora da Avenida Princesa Isabel em Ilhéus. As ruas estão cheias de barro e entulho, né, dificultando o tráfego de veículos. Será que vão esperar acontecer um acidente? E ela faz perguntas aqui. O município tem verba aí para limpeza pública urbana. Será que faz necessário uma verba extra para manter a limpeza pública em dia? Onde estão os nossos impostos pagos?
Marquinhos, você se recorda que ouviam falando isso aqui, né? Uhum. Você lembra que o dia que eu falei, Marcos, eu contei, são 10 pontos de entulho. Sim. Com muito barro. Então, eu passo todos os dias aí, gente. Hoje eu estava observando isso. né? Teve gente que acho que tirou parte do entulho da pista e colocou na calçada. Acho que para melhorar, né, o tráfego de veículos. Mas tem ponto que está realmente em meia pista. E a prefeitura não vê isso. Isso é desde o final do ano, Marcos Bezerra. Hoje, terça-feira, 8. Já são 8 de fevereiro. Isso aí é desde o final de ano. Eu venho falando aqui desde o dia 10 de janeiro que eu retornei das férias. Eu venho falando isso aqui. Não é possível que a Secretaria de Serviços Urbanos, né, ninguém está sabendo disso, ninguém passa ali, Marcos Bezerra. Para com isso, que está feio. Isso, para mim, é não fazer questão de limpar a cidade. Porque aquilo ali foi referente às chuvas de final de ano. Né? Atrás tem muito umas encostazinhas com barro, né, que caiu, o pessoal jogou na rua, óbvio. E sem falar que alagou ali, aí juntou barro, juntou areia, juntou tudo. Gente, é só mandar limpar. Ô Marcos, num dia, se uma caçamba, eu acredito que uma dá, uma caçamba passar ali em cada ponto daquele recolhendo, já foi, meu amigo. Uhum. Mas só falta o quê? Força de vontade, boa vontade, viu? Então, infelizmente, todo dia a gente cobra e nada. E sabem, né? Não sabem por quê. Sabem primeiro. Meus amigos da SECOM estão sempre gravando o Jornal do Meio Dia todo dia, né, pessoal? Um abraço para vocês. E, claro, passa para as secretarias, né? Olha, foi dito isso aqui no Jornal do Meio Dia. E ninguém resolve. Muito bonito para vocês. Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus.
Eles estão passando para a Secretaria da Inatividade.
É, a Secretaria da Inatividade recebe e não faz nada. Deus me livre.
Olha, o Tiago de Carobeira, Kátia, reclama do transporte público, diz que as aulas retornaram, infelizmente, não estou podendo ir, né?
Outro morador de Carobeira reclamando, tá vendo aí?
Outro aqui do Basílio, em Ilhéus, olha, gostaria que colocasse o horário às 7 horas da manhã para os alunos que estudam no centro. Tinha, mas agora mudaram.
É 7 da manhã não tem, 7 da noite encerra, rapaz... Depois disso que eu sou chata, que eu falo demais, né? Pressiona. Pior que eu falo pelos cotovelos, viu? Enquanto tiver isso aí, eu vou falar mesmo. Bom, enquanto vocês não... Quer que eu pare de falar? Organiza! Organiza! Eu paro de falar. Simples assim. Oxi. Tem alguma coisa, Marquinhos? Que a gente tem que ir para a última notícia do programa.
Vamos para a notícia.
1h04. Pelo menos vamos fechar com uma boa notícia para quem tem direito a receber aí o abono salarial. Olha que maravilha! A Caixa Econômica Federal iniciou hoje o pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2020. Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão crédito em sua conta no banco, de acordo com o mês de seu nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, também conforme o calendário de pagamento. A movimentação da poupança social digital é realizada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, pagar na maquininha e realizar compras com cartão de débito virtual. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado no cartão social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas correspondentes Caixa aqui ou nas agências. A consulta às informações do benefício está disponível por meio do aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem, além do atendimento Caixa ao cidadão no 0800 726 0207. Para os trabalhadores nascidos em janeiro a junho e os trabalhadores dos municípios afetados pelas chuvas na Bahia e Minas Gerais, que terão pagamento antecipado para o dia 8 já, para hoje, também podem realizar as consultas. Tem também, Marcos, a questão dos nascidos a partir de julho, né? Devem aguardar.
Isso aí. Os trabalhadores nascidos de julho a dezembro deverão aguardar a divulgação da disponibilização da consulta do pagamento de seus benefícios após a disponibilização das parcelas à Caixa pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2020. Com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. recebem um abono salarial na Caixa, os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas e as pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.
Olha, quem ainda não tem noção se tem direito ou não, tá? Quem teve carteira assinada em 2020, pelo menos por 30 dias, baixa aí no seu smartphone, que hoje muita gente tem, o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Lá você consulta se tem direito a esse abono salarial referente ao ano base 2020, tá bom? Olha, são 1h07, encerramos aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de fevereiro, e foi um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completa para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, e onde foi prorrogado, tá? Nas duas lojas prorrogada aquela super liquidação de até 70% de desconto. Corra durante essa semana e garanta lá suas compras, né? Nessa super liquidação da Supermoda. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. E se Deus nos permitir, até amanhã, às 12 horas. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Até amanhã. Ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.